Amém? Eu quero trazer um abraço de toda a família de missões mundiais. Nós somos quase 2.000 missionários. Olha que família grande! 2.000 missionários. Tem brasileiro nessa família, tem paraguaio, tem até argentino nessa família. Olha que bênção! Tem missionário venezuelano, tem missionário haitiano, tem missionária angolana, tem missionário chinês, tem missionária chinesa, tem missionário do Nepal, tem missionário da Índia, tem missionário da Espanha. É uma família que revela um pouquinho da festa que vai ser no céu quando nosso Senhor Jesus voltar e toda a língua, todo o joelho se dobrar diante do nosso Senhor e a gente vai estar louvando a Deus numa só língua, num só espírito, numa só alegria. Amém? Então é essa família multicultural que é sustentada pelas orações de cada igreja batista, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de junta de missões mundiais. As igrejas batistas no Brasil, no seu coração missionário, em 1907, faz a continha aí mais ou menos quantos anos, tem 1907, cento e quantos anos? Me ajuda aí, 116? 116 anos. As igrejas se reuniram naquela época e falaram assim, Deus está falando com a gente. E, bom, isso é o que me contaram, não estava lá, né? Eu sou novo, ninguém aqui também estava lá, né? Mas a gente tem nas atas históricas registrado ali o desejo das igrejas daquela época em fazer mais, em levar o Evangelho de Cristo, não somente a todo o Brasil, mas também até os confins da terra. E naquele momento, em 1907, se organizaram as duas juntas missionárias que nós temos hoje na nossa Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. E é nessa paixão missionária, nesse fervor missionário, feito com intencionalidade, esse tema é maravilhoso demais, né? Naquele momento, aquela ação dos batistas brasileiros, compreendendo o seu DNA missionário, né? Compreendendo que nós fomos alcançados por outros missionários que chegaram ao Brasil, principalmente dos Estados Unidos, e a gente tem o privilégio de ter no nosso estado a primeira igreja batista organizada no Brasil, né? Quem sabe onde é? Quem sabe? Santa Bárbara, do Oeste, que foi organizada em 1871, se não me engano. Se alguém achar aí que é diferente, me avisa. Mas, se eu não me engano, em 1871. E aí, nesse espírito intencional, nós organizamos, então, essa estratégia missionária. E hoje nós estamos em quase todos os estados, estamos presentes em todos os estados brasileiros, e estamos presentes em 87 países ao redor do mundo. Olha que bênção! Está vendo como é que a sua oração é poderosa? Está vendo como é que o coração missionário desta igreja é poderoso, assim como de todas as nossas queridas igrejas batistas no Brasil? Então, trago uma palavra de gratidão. Pastor André, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito intencionalmente no campo missionário, e uma palavra de gratidão a você que tem orado, mesmo sem saber às vezes o nome do missionário, não sabe direito o nome do projeto, você nunca teve um contato, mas quando você recebe o desafio de oração, você ora, você separa um momento, você traz a sua oferta de amor, muitas vezes sem você saber, você está diretamente participando do sustento da obra missionária. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho nessa noite, se o tempo nos permitir. Pastor, me deu até as 11 da noite, eu acho que vai dar tempo da gente falar, né? Trago um abraço da minha família também, aqui aos irmãos, trago um abraço de toda a equipe de missionários que trabalha nas Américas. Nós somos uma equipe de missionários entre brasileiros e estrangeiros, somos cerca de 900 missionários trabalhando em 20 países aqui nas Américas, e desde 2011 Deus me deu o privilégio de estar na Junta de Missões Mundiais, servindo a Deus na coordenação desse grupo de missionários que trabalha aqui nas Américas. Um trabalho também muito carinhoso, muitos missionários aqui do estado de São Paulo, muitos missionários da grande São Paulo, do ABC, da região metropolitana de São Paulo. Isso traz um pouquinho de como Deus tem tocado, tem mobilizado, né? E quando o irmãozinho que estava aqui tocando, me perdoe porque eu não sei o seu nome, não sei se ele está aqui do louvor. O irmão, Marcelo estava orando aqui pelas crianças, né? E aí ele orava, Senhor, né, que daqui saia futuro missionário, futura missionária. Essa tem que ser uma oração, essa oração veio do Senhor, Marcelo. Tem que ser a nossa oração para a nova geração, que já é igreja. Duas coisas que me chamaram a atenção na sua oração, Marcelo. Já é igreja, né? Falar um pouquinho das crianças, mas já é igreja. E é daqui que o Senhor vai levantar uma nova geração de adoradores, de servos, de homens e mulheres de Deus, de missionários e missionárias que vão até os confins da terra para compartilhar do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que alcançou o seu coração, alcançou a sua vida, alcançou a minha, né? Não sei a sua história de vida, mas eu vivia muito infeliz sem Cristo e um dia Cristo me alcançou. E a gente precisa falar para as pessoas como é maravilhoso pertencer a Jesus. Amém? De uma maneira intencional, né? Isso é uma bênção. Sabe que a intencionalidade, ela está presente na vida cristã, e eu arrisco a dizer que não há uma vida cristã, não há como viver plenamente o Evangelho de Cristo sem intencionalidade. Hã? Eu esqueci aqui, deixa eu só botar um reloginho aqui, meus irmãos, porque senão eu vou falar aqui e aí, misericórdia, né? Não vai dar. Muito bem. Não há como viver sem intencionalidade. Os irmãos já ouviram durante essas conferências sobre intencionalidade, né? Eu não quero repetir aqui. Mas o que me chama muita atenção é a ideia de propósito, né? É aquilo que é feito propositalmente, né? E nesse mundo tão sem propósito, viver com propósito, viver intencionalmente uma vida que glorifique a Deus, é um desafio. Se a gente começar a lembrar que Deus se relaciona conosco com intencionalidade, Deus se revelou intencionalmente, não é? Deus criou o mundo intencionalmente, com um propósito. Cada dia Deus tinha um propósito, cada dia Deus criou uma coisa, e quando foi no último dia Deus criou o ser humano, e quando foi no sétimo dia Deus descansou. Até para descansar Deus tinha um propósito, Deus tinha uma intencionalidade. Deus intencionalmente revelou o seu plano de salvação na queda, quando disse que haveria o homem que pisaria na cabeça da serpente. Deus intencionalmente se revelou a Abraão, não é? E intencionalmente o fez como alguém que iria abençoar a todas as famílias da terra. E Deus vem se revelando intencionalmente. Muitas pessoas acham que o ser humano descobriu a Deus. Os filósofos acham que o ser humano inventou a religião, inventou Deus. Os que não creem em Deus, mas não, Deus se revelou a nós intencionalmente. Cristo se revelou a nós intencionalmente, e intencionalmente Ele fez discípulos. Deus intencionalmente escreveu a sua palavra através dos homens e mulheres que Ele, ao longo dos anos, usou e se revelou. Deus se relaciona conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar, para morrer no nosso lugar. Intencionalmente, Deus tinha um plano de amor para nós, e Deus tem um plano de amor para nós. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, que é a base dessa série de conferências, né? 1 Pedro 3, 15 e 16. A carta de Pedro, a primeira carta, é muito importante para nós, porque ela foi escrita para os cristãos dispersos, naquela região do Novo Testamento, em vários lugares, em várias regiões, até a Ásia Menor. E ali, nessa carta, há palavras de Pedro de encorajamento para que os cristãos, naquele momento, não se deixassem levar pelo sofrimento de pertencer a Cristo, mas estarem preparados para quê? Para responder, não é isso? A razão. Quando as pessoas perguntassem ou lhes pedissem a razão da fé, da esperança, os cristãos deveriam estar preparados. E estar preparado é algo intencional. Por que que você está hoje aqui? Eu sei que não é pela simpatia do pregador. Tudo bem. Por que que você está hoje aqui? O que fez você sair da sua casa para vir para cá? Pastor ameaçou aí, falou, oh, se não vier, eu vou trancar, trocar a fechadura da igreja, nunca mais ninguém vem. Seu marido colocou você, vamos lá, sua esposa, vamos lá, seu preguiçoso, sai de casa. Sua sogra está lá em casa, você, não, tem que ir para a igreja, não posso ficar aqui muito tempo. O que fez você sair da sua casa? Não quis ver o jogo hoje, né? Veio para cá. O que fez você sair da sua casa para estar aqui na casa de Deus? Ouvir a sua palavra? Estar mais próximo do seu irmão, da sua irmã, desfrutar da comunhão, dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, que faz tempo que você não dá um abraço, trazer uma palavra de esperança para quem está sofrendo, trazer o seu testemunho, trazer a sua oferta, eu não sei, mas nós precisamos ter intencionalidade até para vir para a igreja, porque quando a gente vem para a igreja sem intencionalidade, a gente só atrapalha. Quando a gente vem para a igreja sem o propósito de estar em comunhão, de estar em adoração coletiva, em louvor coletivo, quando a gente vem para a igreja sem estar no propósito de perdoar o meu irmão, de fazer as pazes com quem a gente está brigado ou com quem... Ouvir a palavra, deixar a faca de dois gumes penetrar nas nossas juntas e medulas para ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes vai lá na ferida do pecado. Se a gente não vem com essa intencionalidade, nós não estamos devidamente preparados para responder à razão da nossa fé. E aí a gente só atrapalha. Porque Deus é um Deus intencional, Deus se relaciona conosco de uma maneira intencional. Pedro fala, coloquem a Jesus como o Senhor da sua vida, santifiquem a Jesus como o Senhor da sua vida, para estarem preparados a responder à razão da esperança que há em vocês. Intencionalidade. E quando a gente olha para o nosso mundo, assim como aquele mundo da Bíblia, eu acho que a gente vive num mundo pior, mas toda geração tem os seus problemas. E quando a gente olha hoje para esse mundo terrível, esse mundo consumista, que ele não consome, não é só do consumismo de comprar coisas, de comprar o telefone novo, a roupa nova, mas é o consumismo do tempo, é o consumismo dos valores, não é? É o consumismo da família, é aquilo que nos consome, que nos suga. Esse mundo que nos tira o propósito de viver a vontade de Deus. E nós vivemos um dos tempos mais difíceis para a Igreja de Cristo no Brasil. Na minha humilde opinião, porque é um momento onde nós estamos sendo constantemente desafiados a colocar, a testemunhar a razão da nossa fé. E outra não é na briga, porque Pedro depois vai falando como? Como é que a gente responde à razão da nossa fé? Com mansidão. Eu gosto de lembrar que Jesus não precisa de defensores, Jesus precisa de testemunhas, e nós temos sido desafiados a sermos testemunhas diante de um mundo que consome a nossa alma, ou tenta consumir. Porque o Senhor é o Senhor da nossa alma. Amém? E é nesse mundo complexo, em guerra, em crise, em pandemia, em diferenças sociais, em pobreza, em miséria, em abortos, em pecados com a sexualidade, é nesse mundo que Deus nos desafia a olhar para aqueles que não conhecem a Jesus. Porque Jesus, quando orava lá em João 16, 17, e Jesus orava pelos seus e ele dizia: Pai, eu não quero que os tire do mundo. Mas Pai, cuida, fortalece, dá coragem, que o Teu Espírito os anime, que o Teu Espírito os fortaleça, e por aqueles que irão crer, para que possam testemunhar, e aqueles que irão crer sejam também um, como nós somos em Ti. E essa é a nossa missão. Intencionalidade na missão. Nós temos um chamado, todos nós somos chamados, e Deus nos chamou intencionalmente. Lá em Mateus 28, Jesus tem ali o que se chama grande comissão, né? E daqui a alguns anos, daqui a 10 anos aproximadamente, nós estaremos completando 2000 anos, mais ou menos, da grande comissão. Já parou para pensar nisso? 2033 é mais ou menos 2000 anos quando Jesus falou: vão e façam discípulos de todas as nações. O que será que vamos apresentar a Jesus quando completarmos essa marca importante do cristianismo na face da terra? 2000 anos. Eu queria compartilhar um texto que a mim me fala muito sobre intencionalidade e a mim me fala muito sobre esse desafio missionário. João capítulo 6, versos 1 ao 14. João capítulo 6, versículo de 1 a 14. É o texto onde a gente vê a primeira multiplicação dos pães, né? Narrada por João. João 6, de 1 a 14. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram como 5000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Só a palavra do Senhor para falar aos nossos corações. Só a palavra do Senhor. Esse texto ele me chama muita atenção. Primeiro, porque lá em Marcos capítulo 6, Jesus, Marcos escreve, e provavelmente Pedro é quem ditava a Marcos o que ele iria escrever, né? Olha Pedro de novo aqui. E Pedro, nessa altura do campeonato, com o coração transformado, maduro, compreendendo, né, o amor de Jesus pelas pessoas, a dependência do Espírito, Marcos escreve que Jesus olha aquela multidão, e aquela multidão são pessoas que parecem ovelhas sem pastor. E aí Jesus chega aqui no versículo 5, Jesus pergunta, onde compraremos pão para toda essa gente comer? E a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer, ele só fez essa pergunta para provar os seus discípulos. Uma coisa para a gente lembrar, intencionalmente seremos sempre provados por Jesus. Intencionalmente a nossa fé sempre será provada por Jesus. Porque ter a nossa fé provada nos ajuda a crescer no Senhor. Amém? Mas a gente nem sempre quer isso, né? Lógico que não. Às vezes a gente pode, já ouvi gente perguntando, mas eu mesmo às vezes me faço pergunta, Senhor, se o Senhor já sabe o que fazer, por que que não faz? Às vezes eu ouço a minha esposa falando isso comigo, né? Não sei se sua esposa já falou isso com você alguma vez. Meu filho, você já sabe o que você vai fazer? Faz logo, né? Não me pergunta. Para de perguntar o que eu quero. Você sabe o que eu quero? Então faz. Porque clamar a Jesus, orar a Jesus intencionalmente, fortalece a nossa fé. É por isso que Jesus, nesse momento, estava dando a chance para os seus discípulos perguntarem a ele o que fazer. A intencionalidade na oração. A oração, ela é a base do trabalho missionário. Na verdade, a oração é a base da nossa vida cristã, não é verdade? Do nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Jesus é o exemplo da oração intencional. Jesus reservava momentos de oração. Jesus saía do meio da multidão para orar. Jesus saía do meio dos seus discípulos para orar. Jesus tinha orações fervorosas, calorosas e dolorosas com Deus. Diante dos sofrimentos da vida, diante dos sofrimentos da sua natureza humana, naquele momento onde Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. E quando a gente pensa na obra missionária, na intencionalidade da missão, do chamado missionário, a gente precisa lembrar da intencionalidade da oração. Como é importante ter uma pauta de oração com Jesus, primeiro para a nossa vida. Quanto tempo você dedica à sua agenda diária à oração? É um desafio. É um desafio desligar as benditas notificações desse aparelhinho aqui que a gente tem colado, a gente não fica sem mais. Uma vez eu fiz uma viagem missionária ao interior de Cuba. Lá não tinha 3G, não tinha 2G, não tinha nem meio G na época. E aí eu fui falar para um grupo de missionários mobilizadores, a gente estava numa fase ajudando aos irmãos em Cuba organizarem a sua junta de missões, e fui lá, e eu fui para um sítio lindo, mas não pegava nada de celular, não tinha nenhum sinal, não tinha telefone fixo, e eu fiquei louco, eu fiquei quase em abstinência, eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer, ficar 5 dias nesse lugar? Eu falei, mas já estou aqui, né? Faz parte, para mim era quase um sofrimento, parecia que o chamado missionário era um sofrimento, porque ia ficar sem sinal de celular. Olha como é que a gente fica. E hoje no mundo que a gente vive, todos conectados, né? Eu tenho um compromisso de estar conectado em função de todos os nossos missionários que estão conectados ao redor do mundo. Meus irmãos, foram os melhores 5 dias sem celular, sem telefone fixo. Na espera, na segurança em Cristo que estava tudo bem com a minha família, aqui no Brasil. Mas que bênção poder ficar concentrado durante o dia na nossa agenda que a gente tinha que fazer. Que bênção à noite sentar ao redor de uma fogueira, sem sinal de celular, contar boas histórias, ouvir lindos testemunhos. Que bênção poder olhar para o céu estrelado, poder conversar com as pessoas, poder e não ter uma notificação. Que bênção. Tem uma notificação do programa da Bíblia, por exemplo, no celular, para eu ler o versículo da Bíblia aqui, até para isso tem a notificação. Mas a grande pergunta que eu tento me fazer sempre é: será que eu estou dedicando a Deus um tempo de qualidade de oração? Será que eu estou sendo intencional no meu tempo de oração? Porque às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente está apressado, às vezes o nosso dia está tão cheio que nós não temos a intencionalidade da oração. E muitas vezes quando a gente traz o desafio missionário para a igreja orar, muitas vezes a gente não tem a dimensão de onde essa oração pode alcançar o campo missionário. Muitas das orações dos irmãos alcançam pessoas que os irmãos nunca irão conhecer nessa vida, somente quando estivermos todos com Jesus. A sua oração, ela quebranta o coração daqueles que vão ouvir a mensagem do Evangelho. A sua oração, a oração da igreja pela obra missionária, alguns anos atrás, por exemplo, alcançou o coração de uma pessoa que se chamava Tâmara. Era um rapaz do Equador, ele se mudou para a Colômbia, e lá em Medellín, onde nós temos uma base missionária, nós lidamos diariamente com pessoas que estão nas ruas, com crianças que estão em situação de vulnerabilidade, de exploração sexual, de mulheres que estão em uma vida de exploração sexual, onde elas vendem o próprio corpo, e de homens que também estão numa situação de exploração sexual, e muitas vezes travestidos de mulher. E Tâmara era essa pessoa, porque era esse o nome que ele se chamava. E nós o conhecemos ali. E começamos a orar pela vida dele. E era uma batalha, porque as pessoas que estão lá, naquele ambiente, eles sofrem, estão conscientes muitas vezes do seu sofrimento, mas não compreendem imediatamente que aquela é uma situação de opressão, de escravidão, de sofrimento físico, espiritual, emocional, e que só Jesus pode libertá-los, e não só pode, mas como quer libertá-los. Mas muitas vezes eles não entendem. A gente fala, eles não entendem. A gente fala de Jesus, a gente fala do amor de Deus. Um dos trabalhos missionários que eu tive a oportunidade de participar, nós íamos fomos em um prédio onde haviam mulheres de programa e nas salinhas e pessoas travestidas, e muitas vezes eles chamavam a gente para orar por eles e faziam os pedidos de oração como se aquela situação fosse uma situação normal e queria que a gente orasse por eles, e nós orávamos por eles e por elas. E nós trouxemos esse desafio para a igreja em um determinado momento: ore pela Tâmara. E a igreja orou, e meus irmãos, minhas irmãs, Deus tocou no coração daquele rapaz, ele entregou a vida a Jesus, apareceu lá no projeto, falou: Deus falou comigo. Me apareceu no projeto, falou: Deus falou comigo, eu não quero mais essa vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero transformar a minha vida. E nós o discipulamos, ele retirou as próteses e novamente a sua aparência voltou a ser uma aparência de um homem. E o Josué, olha o nome bíblico, Josué, vive firme na presença do Senhor, testemunhando a transformação que Jesus fez na vida dele. Olha que bênção! Não é persuasão, Muitas coisas. Hoje pela manhã, o pastor trouxe a palavra na nossa igreja sobre a parábola do juiz iníquo, da viúva que insistia, mulher que insistia lá no juiz, e o juiz não temia a Deus, não temia os homens, mas ele falou: deixa eu atender logo essa mulher para ela parar de me aborrecer. Hã? E falou sobre a perseverança da oração, porque a nossa oração alcança o coração de pessoas que nós não imaginamos. Orar pela vida de alguém que está na rua, que está lá no semáforo, orar pelos nossos vizinhos, orar pelas crianças que não estão aqui. A Junta de Missões Mundiais trabalha com o programa PEP, já ouviu falar? Programa de Educação Pré-Escolar, trabalha com crianças na idade pré-escolar. E meus irmãos, quantas crianças chegam nesse projeto por ano? Na América Latina são quase 10 mil crianças por ano matriculadas em 17 países aqui na América Latina. Se a gente somar África e Ásia, a gente tem aí mais ou menos quase 20 mil crianças por ano matriculadas no programa PEP. Crianças abusadas, crianças que sofrem violência, criança que já pegou em arma, criança que xinga, criança que... E assim, é o terror. Ah, que bonitinho as criancinhas cantando louvorzinho. Muitas vezes a gente não sabe como é que o missionário educador está suando a camisa, orando, jejuando, de joelho, porque a criança é terrível. Mas são as improváveis de Deus. Muitas vezes, quando nós oramos intencionalmente, mesmo sem saber o nome, pela obra missionária, pelo desafio missionário, nós estamos orando pelos improváveis, por aqueles que a sociedade olha e diz assim: não tem jeito. Pelas aquelas crianças que a sociedade, que a ONU, que a Acnur, olha e fala assim: essa é uma geração perdida, porque essa é a realidade das crianças que estão na maioria dos campos de refugiados, na Europa, na África, especialmente no Oriente Médio, mas especialmente na África. Geração perdida, diz a ONU, diz a Acnur, mas para Jesus não há geração perdida. Amém? Porque Jesus já sabe o que tem que ser feito. Jesus já sabe o que pode ser feito, mas Ele nos dá o privilégio de participar dessa obra maravilhosa que Ele tem. Intencionalmente nos dá o privilégio, intencionalmente a gente precisa responder. Foi assim que Jesus nos ensinou. Quando Jesus junta os 72, primeira coisa que Ele, ou os 70, dependendo ali da versão, primeira coisa, lá em Lucas 10, ele pega lá, e antes de enviar, ele pega a turma e fala assim: ó, dá uma olhada aqui nos campos, a colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos, orem ao Senhor da colheita para enviar mais trabalhadores. E a gente precisa orar intencionalmente, põe na sua agenda, anota no seu celular, cria um alarme. A minha esposa gosta muito das datas nossas, né? Obviamente eu também gosto, mas ela gosta muito mais. E ela gosta de todas as datas: data do primeiro sorvete, data da primeira passagem de ônibus juntos, data do primeiro, né, primeiro beijo, data do primeiro isso, data do primeiro aquilo. Eu não dou conta. Está gravando, né? Anotei no meu celular: data de namoro. Recebo com 15 dias de antecedência. É uma bênção. Data do namoro, tá assim, ó, Rui Carla. Beijo, meu amor. Mas o presentinho tá aí. Não importa se tá gravado no celular, o presentinho chega. Tá gravado. Vamos intencionalmente colocar a oração no seu devido lugar nas nossas vidas. Colocar a oração da nova geração. Misericórdia. Já pararam para pensar o desafio que é educar essas crianças nos caminhos do Senhor, diante da sociedade que nós estamos vivendo, onde os valores cristãos estão sofrendo todo tipo de hostilidade? Nós vivemos numa sociedade hostil aos valores cristãos. Nós vivemos numa sociedade hostil à Bíblia revelada. E o que a gente tem de fogo amigo por aí, ajudando a piorar a situação. E hoje em dia, se a criança ou adolescente estiver insatisfeito na igreja que prega a palavra, ela vai para uma outra igreja, entre aspas, que vai pregar a palavra do jeito que ela quer. Porque há igrejas, entre aspas, que estão se desviando dos fundamentos da palavra de Deus. E eu não estou falando em fundamentalismo, mas eu estou falando em fundamentos de verdades da palavra de Deus. E nós precisamos orar pelos nossos filhos, sobrinhos, as crianças, a futura geração. Intencionalidade. Ore pela obra missionária. Intencionalidade. Você lembra qual foi o último valor que você pagou numa pizza que você comeu recentemente? Você lembra qual foi o valor? Alguém consegue comer uma pizza aí por menos de 40 reais? É difícil, né? Se alguém conhecer aí, passa o contato. Se entregar lá na Zona Oeste, melhor ainda. É difícil, né? É difícil. Nem o Habib's tem pizza mais de 40 reais, né? A salvação antes era o Habib's. Ah, tá apertado, vai no Habib's. Como é aquela pizza sem vergonha lá do Habib's? Vai que mata a fome, né? Sem vergonha, né? Mas mata a fome. Sabia que a gente mais gasta, quando a gente mais gasta é quando a gente entra num lugar e não sabe o que quer comprar. Ou não sabe o que quer comer. Ou não sabe o que quer gastar. Quando a gente entra assim, ah, vou dar uma voltinha no shopping. Sabe isso? Vou dar uma voltinha no shopping. Aí você vai dar uma voltinha no shopping. Ainda mais quando vira o cartão. Né? Perigo isso. Ah, estou estressado, vou dar uma voltinha no shopping. E aí vai dar uma voltinha, ou então vai na 25, ou então vai no Brás, ou então vai em vários lugares, vários outros mercados, feirinhas que tem por aí. Mas a pior coisa que tem é quando a gente vai no lugar e a gente não sabe o que vai comprar. E geralmente é o momento que a gente mais gasta. Eu fui no mercado ontem, e cada vez que a gente vai no mercado, dá vontade de chorar, né? Fui fazer compras. Misericórdia, né? Difícil, difícil, irmão. Jesus, volta logo, né? Difícil. Aí eu vi um negócio. Eu falei, nossa, que legal. Pô, isso aqui tem a tampinha, abre assim. E eu já... Aí, de repente, eu olhei para o meu carrinho. Eu já estava acabando de fazer compra, o carrinho estava assim. Já tinha quase tudo que eu tinha. Eu falei, Senhor, não, mas eu não preciso disso. Eu vim para fazer compra. Aí, irmãos, eu gastei uns 10 minutos naquele diálogo interno, assim. Não, mas dá para pagar em 6 vezes. Mas pô, vai ser 12 reais por mês só, mas isso aqui, mas tem que... E eu fiquei num diálogo comigo mesmo, mas eu não precisava daquilo. Não precisava. Ia ser 12 reais a mais no meu cartão que eu não precisava. Eu não podia usar para ofertar para missões? Hã? Hã? Ó? Verdade. Por que eu não tenho umas crises assim, né? Puxa vida, eu vou assumir um compromisso. A Jéssica estava falando aqui do compromisso. Puxa, eu vou assumir um compromisso de 20 reais por mês para o trabalho, para a obra missionária. Por que eu não tenho uma crise dessa, né? Devia ter essa crise. Crise boa. Intencionalidade. Quando a gente não sabe... Inclusive, há um ditado que muitos gestores financeiros gostam de falar, né? O dinheiro te trata igual você trata ele. Já ouviu falar essa? Se você trata o dinheiro com carinho, ele vai responder com carinho para você, porque você vai cuidar bem do dinheiro. Mas se você trata de qualquer jeito, ele também vai te tratar de qualquer jeito. Vai te deixar na mão quando você mais precisar. Intencionalidade. Não dá para a gente olhar para as necessidades da obra missionária, as necessidades da igreja, as necessidades dos projetos locais, para a generosidade que Deus nos desafia a viver sem intencionalidade. Não é? A gente pega assim, Deus ama quem dá com alegria, aí a gente vai e a gente avacalha o versículo. Porque a gente acha que é assim, oba, ah não, se eu quiser eu dou, se eu quiser eu não dou, se eu tiver alegre eu oferto, se eu não tiver eu oferto, Deus vai entender, e a gente vai avacalhando. Um negócio que é tão santo quanto a oração. Quando eu olho para esse momento que Jesus está multiplicando os pães e peixes, e ele olha lá para aquele menino, a turma começa a fazer conta, Jesus, 200 denários não vai dar. E algo muito importante no ministério, no trabalho missionário, na nossa vida cristã, é que a gente precisa fazer conta. E olha como é que Deus é bom. Essa é uma palavra de gratidão também. Durante a pandemia, o nosso orçamento em missões mundiais teve mês que as entradas de ofertas, as ofertas que chegaram para a gente, elas caíram em torno de 60%. Mas Deus foi tão bom, tão fiel, que nós não trouxemos nenhum missionário de volta por falta de sustento. Olha como é que Deus é bom. Porque as igrejas se apertaram aqui, a gente aperta dali, a gente compartilhou, a gente falou, a gente fez live, a gente foi, a gente conversou, a gente orou principalmente, e os irmãos colocaram em prática a sua fidelidade. E não faltou nada, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus por isso, não faltou nada. Porque nós tivemos um momento intencional, um movimento intencional para não deixar faltar nada. Mas aí parece que às vezes passou a pandemia, passa a dificuldade, parece que a gente relaxa, né? Sabe onde o evangelho muitas vezes mais cresce nos países? É nos países onde tem restrições e perseguições ao evangelho. Interessante isso, né? Porque parece que a gente precisa ser apertado. Quando Deus nos dá a chance de estabelecer um plano, e isso não é de agora. Paulo, lá em 1 Coríntios, já avisava a turma, falou, ó, os corintianos, prepara as ofertas aí durante a semana, porque na hora que eu chegar aí, eu não preciso fazer isso, já está separado. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios. Meus irmãos, organizem a coleta das ofertas, para quando eu chegar aí, já está tudo certo, aí eu vou pedir os irmãos de confiança para distribuírem as ofertas, e vai estar tudo bem, eu posso aproveitar o tempo com vocês. Organização. Jesus tinha alguém para cuidar do dinheiro, era Judas. As mulheres eram as que mais ofertavam para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Então está tudo organizado. E quando a gente pensa em oferta, na obra missionária, ofertar é tão santo quanto orar. Jesus multiplicou os pães e peixes porque ele sabia que além do ensino que ele estava ministrando naquele momento, ele precisava o quê? Alimentar a turma, porque a turma estava com fome. É por isso que orar é importante. Mas ofertar também é importante, também é santo, porque a nossa oferta, ela materializa o amor de Deus na vida daquele que está sofrendo. Tiago ensina isso para a gente. Você vê um irmãozinho passando dificuldade, você vai falar o quê para ele? Dá dois tapinhas nas costas, ah, Deus te abençoe, estou orando por você, e não vai matar fome? Não vai ajudar o seu irmão? E é isso que Jesus nos ensina, por isso a intencionalidade da nossa generosidade. Qual foi o seu último ato de generosidade financeira? Que você botou dinheiro num desafio missionário, num desafio da igreja, numa resposta, um apelo que o pastor fez aqui, que a missionária fez, que o irmão fez aqui, que o conselho missionário trouxe, do irmão Leonardo, que alguém... Qual foi a última vez que você exerceu a sua generosidade, meu irmão, minha irmã? Às vezes a gente vê a pessoa assim, olha irmãos, agora é o momento de dízimo, fica à vontade, não fica assim, você que é visitante, não precisa. Não, generosidade está na Bíblia, ofertar ao Senhor está na Bíblia. O dinheiro não é santo e Deus não precisa de dinheiro. A gente sabe de Deus, não precisa de dinheiro. Mas Deus ensina a gente a ser generoso para a gente aprender a não depender do dinheiro, mas a depender de quem? Dele. Isso é intencionalidade. Ser intencional é ser generoso, e ser generoso deve ser intencional. E isso faz a diferença na obra missionária. Porque momentos de pandemia, apesar da gente ter o nosso caixa extremamente prejudicado pelo momento da pandemia, meus irmãos, a generosidade dos irmãos e das irmãs matou a fome de centenas de crianças na Venezuela através da fé, da farinha enriquecida. A gente recebeu a notícia de que tinha um grupo de crianças, quase 500 crianças, que estavam sofrendo desnutrição aguda, numa insegurança alimentar terrível. E a gente, no meio da pandemia, não tinha dinheiro em caixa. Lançamos o desafio. Os irmãos de vários lugares aceitaram o desafio, recebemos as ofertas. Um grupo de missionários trabalhou com a igreja local lá na Venezuela, fizemos uma formulação de uma farinha nutricionalmente enriquecida e hoje nós atendemos quase 2.000 crianças na Venezuela com essas farinhas. Criança que ganhou peso, criança que saiu da anemia, criança que foi curada de tumor que a gente nem sabe como, por causa da fidelidade dos irmãos através da oferta. Está vendo como é que Deus faz? Ser intencional, ser generoso, é oferecer os peixinhos e os pãezinhos. E aí, quando a gente ouve um desafio, a gente tem duas maneiras da gente encarar. A gente pode encarar isso como uma ameaça. Vou copiar, vou agora, inspirado nas palavras que eu ouvi do meu pastor. A gente recebe esse desafio como uma ameaça, do tipo, poxa, estava reservando esse dinheirinho aqui, aí já vem esse missionário aí, esse pastor, dizendo, pedindo oferta, pedindo desafio, ah não, isso aqui eu não posso não, rapaz, eu estou apertado esse mês, se eu der esse dinheiro aqui eu vou entrar no especial, ou se eu der essa oferta vai ser difícil, o dízimo está apertado, a coisa não vai, eu recebo como uma ameaça, Deus me dá chance de dar um passo de fé, Deus me dá a chance de investir no reino, onde as traças não corroem, onde o ladrão não rouba, e eu fico preocupado. Porque eu não tive anteriormente a intencionalidade de investir no reino. Porque se eu tivesse me preparado, eu poderia estar preparado para responder. Será que a gente se prepara para responder aqueles que estão com fome e que Deus traz ao nosso conhecimento? Ou a gente pode receber isso como uma oportunidade, mesmo que a gente não tenha, que seja pela fé, e aí a gente vai brigar com Deus, falar, Deus eu não tenho, mas eu sei que eu tenho que dar, Deus eu não tenho, mas eu sei que o Senhor está me dando esse privilégio, me ajuda a entender o que fazer, tudo bem, eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer outra coisa, será que eu posso conseguir esse recurso de outro jeito? Será que eu posso mobilizar? Será que eu posso fazer? Porque era o que Jesus esperava. Nós não precisamos ter todas as respostas para Deus, porque a resposta vem dEle. Mas eu entendo que Jesus espera que a gente faça a Ele as perguntas certas. Eu creio que Jesus espera que a gente pergunte, Senhor, a multidão está aí, ovelha sem pastor, a turma está com fome, não tem denário que vai dar conta, eu não tenho dinheiro nem aqui, o que que eu faço? É isso que Jesus quer que a gente faça. O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Que passo que eu posso dar? Como é que eu aproveito essa oportunidade? Isso é ser intencional e servir ao Senhor através da oferta. E para terminar a minha palavra, Jesus pega aquele menino que estava lá, estava passando, mas ele estava lá com o cesto. Não sei, a Bíblia não fala de onde ele vem, de onde ele vai. Umas traduções chamam ele de menino, rapazinho, jovenzinho. A gente não sabe direito. Talvez ele estava ali com medo, né? Pô, meus únicos três pãezinhos, dois peixinhos aqui. Eu creio que ele deu de bom grado para o mestre. Mas ele estava lá. Ser intencional em ir aos que sofrem. Ser intencional em mover-nos da nossa área de conforto e ir na direção dos que não conhecem a Jesus. Quando Jesus fala, vão e façam discípulos de todas as nações, a gente vai, faz um estudozinho do grego ali, trabalha questão gramatical, a gente vai ver que é uma espécie de indo, né? Enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações, isso fazia muito sentido, porque depois daquele momento, né? Os discípulos viveram um movimento de diáspora, e eles então foram espalhados em várias regiões, e eles iam, e enquanto iam, faziam discípulos de todas as nações. Mas também, se a gente se lembrar de Romanos 10, o que que Paulo vai dizer? Como é que vão crer se nunca escutaram? Então a gente precisa levar a mensagem indo, e a gente precisa ir para levar a mensagem. Missões Mundiais tem um programa de voluntariado, se chama Voluntários Sem Fronteiras, e a gente pode organizar viagens missionárias de qualquer tipo, de qualquer jeito, para qualquer pessoa. Então, se você quer ir em grupo, se você quer ir sozinho, se você quer ir com um grupo da terceira idade, da primeira idade, da última idade, não importa a idade, se você quiser ir um grupo de São Paulino, um grupo de corintiano, se você quiser até palmeirense pode ir. É bom o palmeirense vá, né? Quebrantar um pouco esse coração orgulhoso de quem ganha tudo, né? Porque a gente precisa ir e a gente precisa ser intencional. Eu estava comentando com o pastor André, com a Jéssica, que depois do terremoto de Marrocos, pouco mais de 24 horas já tinha um voluntário pegando um avião para ir até lá, um médico voluntário para ir até lá e para servir como voluntário no trabalho missionário. Estava comentando como é possível pegar um ônibus fretado aqui, a igreja que algumas vezes já foi a Lages, né? Então, faz uma curvinha lá no sul e vai lá na cidade do leste, no Paraguai, fazer um trabalho missionário. Se organiza aí, faz aquela viagem bonita que você quer fazer com a esposa, impressionar a esposa, mas passa lá uns 2, 3 dias num campo missionário e fica junto lá dos missionários para você colaborar com a obra lá. Pega um jovem da igreja, uma jovem da igreja, um grupo de jovens, um chamado missionário, você não pode ir, investe na vida deles para que eles possam ir. Ah, pastor, mas não sei, o que eu posso fazer no campo missionário? Tudo, tudo o que você quiser fazer. E para terminar, eu vou contar esse rápido testemunho. Estávamos lá no Medellín, estavam os missionários lá, e aí nós recebemos lá no projeto, lá na Colômbia, um grupo de voluntários americanos, falavam inglês, não falavam espanhol, nem falavam português, e chegou esse grupo de voluntários para sair às ruas, para evangelizar, para distribuir material, para orar junto com as pessoas, e naquele momento não tinha ninguém que pudesse traduzir do inglês para o espanhol. E aí, oramos, o grupo orou ali, esperou, apareceu, não apareceu ninguém, falou, bom, então vamos sair assim mesmo, porque nós viemos para evangelizar, e Deus vai dar um jeito. E esse grupo de voluntários saiu, junto com os missionários que trabalham lá. Chegando na rua, começaram ali aquele, né, aquele negócio sem poder traduzir direito, aí chegou um camarada, todo sujo, bagunçado, né, que estava meio encaixaçado também, estava todo assim, vivia na rua, estava aquele jeito, aquela turma que... E chegou lá, e falando meio embolado, meio estranho, o pessoal começou assim a meio que afastar, deixa disso, peraí, puxa aqui, mas quando perceberam, ele estava falando inglês, com um grupo de voluntários que estava lá. E aí, não pensamos duas vezes, catamos ele para o grupo, demos um jeitinho assim nele, né? E aí, falou, vai, você vai ajudar a traduzir. E ele foi. Era o Davi, Jesus Davi. Olha o nome de novo. Jesus Davi, né? Duas vezes aí, abençoado. Jesus Davi. E aí ele foi, no final do dia, obviamente, chamamos ele para vir projeto, conversamos, falamos de Jesus. Ele já tinha ouvido, né? Boa parte. Ele entregou a sua vida a Jesus. Passou por um processo de discipulado, glória a Deus, minha irmã. E aí o Jesus Davi teve a sua vida restaurada no Senhor. Olha que bênção, né? Olha que bênção. Aí, missionária lá do projeto, esperta, como dizem os cariocas, casou com Jesus Davi, né? Pegou a bênção. tem dois filhinhos lindos, e o Davi foi preparado, treinado, e ele hoje é um dos nossos missionários lá no projeto. Olha que benção. Pegou aí a parábola, o segredinho da parábola? Com quem que ele, quem que evangelizou Jesus? Foi o missionário que estava lá? Foi o grupo de voluntários que foram lá. E por causa deles, Jesus ouviu a palavra. E Davi, Jesus Davi se converteu por causa dos voluntários que estavam lá. E olha que os missionários saem todo dia. Mas o Deus usou a vida desses voluntários que foram lá só naquele dia. E só naquele dia foi o suficiente para encontrar Jesus, para conhecer, para falar de Jesus, encontrar Jesus, e para que o Davi entendesse como Deus podia transformar a vida dele. E hoje ele é um missionário de missões mundiais. Olha que bênção pela vida do voluntário. Olha como é que o voluntário, o voluntariado, abençoa o campo missionário, hein? Quem é que vai ser o Davi que você vai encontrar no campo missionário? Para falar de Jesus para ele. A Jéssica tem tudo ali, tem tudo no caderninho dela, sabe todo o esquema. Estava ali conversando com o pastor André também, né? E quem sabe a gente em breve pode estar orando aqui para consagrar um grupo de voluntários que vai para o campo missionário para colaborar e para ser bênção no campo missionário, né? Seja onde for, nós precisamos ir. A Bíblia vai dizer, no versículo 14, que depois de tudo aquilo as pessoas falavam, sem dúvidas, esse era o profeta que devia vir ao mundo. E é para isso que nós devemos ser intencionais. Amém? Vamos orar? Falei brincando 11 horas, quase que brincadeira se torna realidade, né, pastor? Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus, você pode fazer isso. E eu quero convidar você a falar com Deus nesse momento e intencionalmente perguntar a Deus: Senhor, como eu posso orar mais? Como eu posso ser mais generoso? E como eu posso ir na direção daqueles que não conhecem o Senhor? Se você tem em mente o que impede você de ter uma vida de oração mais frequente com Deus, do seu jeito, do seu estilo de orar, não tem padrão. Se você já sabe o que atrapalha você a ser mais generoso na obra missionária, seja em missões mundiais, seja em missões nacionais, seja nos projetos missionários locais, mas ser generoso. Se você já tem em mente o que talvez impede você de ir a um campo missionário, servir aos irmãos e às pessoas que lá estão com seus dons, com o que você sabe fazer de melhor, não é o seu diploma, não precisa ter diploma, é fazer o que você sabe fazer de melhor. Se você tem em mente, pede para Deus tirar isso da sua vida. Pede para Deus te dar forças, pede para Deus te ajudar você tomar decisões intencionais para mudar isso na sua vida, para você ser mais generoso, para você orar mais, para você estar mais próximo daqueles que não conhecem o Senhor.